vai começar. Procura-se Taco.
Meu nome é Vitor Hugo e você está ouvindo Procura-se Taco. Hoje o episódio é sobre RPG, fantasia e steampunk. Isso, se você curte Vaporpunk e você quer colocar ele dentro do seu RPG, fica aí. Hoje temos duas entrevistas também, e uma delas tem um tema super legal, que eu tô aqui chamando super livremente de cooperação, interdependência e individualidade nos RPGs. Isso daí pode ajudar você, jogador, que está querendo aprimorar sua experiência de jogo, assim como pode ajudar você, mestre, que está querendo algumas dicas de mestria. Fica aí! Como vocês já devem ter percebido na página do Facebook do Procura-se Taco nos últimos dias, o podcast está chegando em várias plataformas. Isso, um dia de cada vez. Mas já você vai poder ouvir ou procurar esse taco na sua plataforma de podcast preferida. Se você quiser mandar, interagir e mandar mensagens de voz, você pode ouvir o Procura-se Taco pelo aplicativo do Anchor FM, que vai ser uma experiência totalmente diferente. Eu recomendo. E hoje, como um exemplo dessa interação, eu recebi a minha primeira mensagem de voz, do Felipe. Isso, o Felipe que mandou uma mensagem de texto no último episódio, ele decidiu mandar sua primeira mensagem de voz. Achei super legal e já dou um spoiler aqui. Felipe, a sua questão inspirou a segunda entrevista do episódio de hoje. Vamos ouvir.
Bom dia, Victor, tudo bom? Terminei de assistir o episódio agora, muito legal, gostei bastante do que eu ouvi, das perspectivas. Eu não conhecia Mistar e eu achei que valeu a pena ver tudo isso, sabe? Eu sou um jogador que nasceu em Forgotten Realms no AD&D e isso daí faz diferença, sabe? Quando você vê que há outras realidades, há outros sentidos e tudo mais. Mas assim, provocando já, como é que... dá exemplo pra gente de como é que você conduziria ou fez uma campanha ou mestrou uma campanha de AD&D usando as regras padrão sem fazer hack e lidou com, por exemplo, um grupo com 4 guerreiros, porque realmente essa é um dos maiores bloqueios que eu tenho.
Felipe, muito obrigado pela sua mensagem, fico feliz. Eu espero que a sua mensagem de voz inspire outras pessoas que estão ouvindo a mandar também a sua própria mensagem de voz. Vamos lá, eu vou tentar responder aqui, deixando algumas opiniões pessoais aqui. Mas, primeiramente, eu fico feliz que você tenha curtido o Mistara. Eu entendo o seu passado no Forgotten Realms, eu também tenho ele, né? Tipo, não posso falar isso de um jeito como se fosse algo ruim, né? Eu adoro os reinos esquecidos, não posso abandonar ele jamais. E assim, como você já deve ter percebido pelo último episódio, eu sou um fã de Advanced Dungeons & Dragons. Então é nos próximos episódios, não no próximo, mas nos próximos, eu pretendo aqui abordar os cenários de campanha de Advanced Dungeons & Dragons em detalhes, né? Também trazendo outros convidados, e aí eu espero que com isso as pessoas conheçam outras possibilidades de jogo que já tinha lá no Advanced Dungeons & Dragons e que a gente pode usar, inclusive na quinta edição. Sobre a sua questão, Eu já dei esse spoiler e falei que ela inspirou a última entrevista do episódio de hoje. Então eu recomendo que você escute o podcast até o fim para te dar uma luz. Porém, já respondendo aqui de modo um pouco sucinto, como eu lidaria com uma mesa de Advanced Dungeons and Dragons com 4 jogadores em que seriam 4 guerreiros e sem hackear o sistema? Bom, primeiramente, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa palavra hack, porque ela tá muito na moda hoje em dia no mundo do RPG, principalmente no SR, que são jogadores e mestres que mexem nos sistemas, principalmente o Dungeons and Dragons, né, as primeiras caixas, para deixar ele de um jeito mais liso, né, que rode mais liso, mais tranquilamente durante o jogo, né? São mestres e jogadores que criaram novas regras, mudaram algumas regras para deixar o sistema talvez mais streamlined nesse sentido, né? Só que a ideia de hack pressupõe que o sistema que você está hackeando, ele é inviolável, ele é inquebrável. E eu acho isso um problema porque, principalmente no Advanced Dungeons and Dragons, você tem logo nas primeiras páginas do livro do mestre, do livro do jogador, um incentivo constante para encarar essas regras como um conjunto de diretrizes que cada mestre pode usar como bem entender, né? Então é o AD&D, mas assim, esse comentário serve para a grande maioria dos sistemas de RPG. Eles são sistemas que já preveem essa possibilidade do sistema ser quebrado, ser violável, né? Então eu acho que a ideia de hack vira um contrassenso aí no processo. Um sistema que já está falando para o mestre e para os jogadores: mude tudo aqui, fique à vontade que o sistema é seu. Não sei até que medida um hack faz sentido, né? Quando você pensa desse jeito. E no caso, pensando aqui numa mecânica da interdependência, como eu usaria 4 guerreiros na mesa, eu acho que eu daria muito menos atenção à mecânica do sistema, e talvez eu daria muito mais atenção às soluções narrativas que seriam desenvolvidas entre os jogadores, né? Talvez, não uma sessão zero, mas talvez uma conversa inicial antes do jogo começar, já revelaria que cada jogador com seu background diferente ia criar 4 guerreiros totalmente diferentes. Ah, mas mesmo que, vamos supor que esses 4 guerreiros fossem da mesma unidade, sei lá, militar, todos fossem, sei lá, da guarda real de não sei quem, do reino de não sei quem e tal. Mesmo assim, seriam 4 guerreiros diferentes. E eu acredito que as soluções narrativas seriam muito mais interessantes nesses casos. Tipo, o que um guerreiro é diferente do outro? Será que é pela história? Será que é pelo background? Será que é pelo envolvimento com a unidade militar que ele está? Será que é por um código de conduta em relação à sua profissão, entre aspas, profissão de guerreiro, né, de homem de armas e tudo mais? Talvez eu iria por esse lado. Talvez não, muito provavelmente eu iria por esse lado. Isso daí dá possibilidades diferentes, inclusive na maneira de conduzir a aventura, né? A aventura, ela vai ficar mais sofisticada, ela vai ficar mais rica, né? Se você for parar pra pensar, inclusive do ponto de vista do mestre. Eu acho que vale a pena explorar. A mecânica, nesse sentido, eu seguiria à risca a dica que tá lá no livro do mestre do Advanced Dungeons and Dragons, mas está em todos os livros do Dungeons and Dragons. Se o mestre achar que uma regra ou outra não é interessante para o jogo, você simplesmente descarta ou não dá tanta atenção a ela. Talvez a mecânica aqui mais atrapalha do que ajuda, né? Mas eu espero, assim, isso daí é uma opinião minha, inclusive sobre a ideia de hack, e eu recomendo que você escute o episódio até o fim, na última entrevista, para você ter uma ideia sobre como pensar em soluções narrativas para esses personagens. Tudo bem? Muito obrigado de novo pela sua mensagem, espero que você continue aí conosco. E para quem não sabe, o Felipe está com um podcast também, se chama FKD, você também encontra no Anchor FM, lá você vai encontrar algumas dicas, inclusive, de como jogar RPG, do ponto de vista do jogador e do ponto de vista do mestre. Vale a pena. Eu recebi aqui uma mensagem em texto do André, e ele escreve: o podcast já começou com uma qualidade incrível. Gostei muito dos 2 episódios que saíram até agora. Dá pra ver a dedicação e o capricho com o material produzido, tanto por parte do apresentador como dos convidados. Com certeza a trilha sonora merece um destaque, ficou sensacional. Como sugestão, eu diria para trazer os temas mais variados dentro do RPG, fazendo com que o maior número de pessoas se identifique com o conteúdo. Em especial, se for possível, gostaria de ouvir sobre GURPS, que foi o sistema que eu mais tive contato. Gostei muito dos dois episódios que saíram até agora, pode contar comigo para ouvir e divulgar o trabalho. André, fiquei muito feliz com o seu comentário, fiquei mesmo, eu fico feliz que o formato do Procura Citaco, ele tenha te agradado. Como eu tinha falado já no primeiro episódio, eu queria que o Procura Citaco fosse um pouco diferente do formato dos podcasts atuais, falar muito também sobre as pessoas que jogam, né? Porque, sem desmerecer nenhum outro podcast, eu acho que existem podcasts excelentes que discutem sistemas, que discutem mecânica, que discutem ambientações. Eu queria ouvir as pessoas que jogam também, né? Eu acho que isso daí é legal. E eu também queria que fossem várias pessoas dando opiniões diferentes sobre o RPG, porque, querendo ou não, como eu já falei no primeiro e no segundo episódio, eu curto mais mestrado que jogar. E eu tenho uma visão muito específica, né? Então, na mesa de RPG, eu queria ouvir os jogadores também. Então, esse tipo de comentário seu, cara, me deixou muito animado pra continuar. Sobre o GURPS, era pra ser o tema do episódio de hoje, não vou mentir, não. Ou seja, fique atento que o GURPS ele vai aparecer aí na pauta muito, muito, muito em breve. A segunda entrevista de hoje, o GURPS já vai ser mencionado, tem algumas coisas lá que pode te interessar, mesmo que seja para você relembrar algumas coisas, mas nos próximos episódios fique atento que o GURPS está chegando. O GURPS também fez parte da minha trajetória aí no RPG intensamente, né? Tipo, eu mestrei GURPS até cansar. O meu GURPS, ele tá todo amarelado. Ele só não perdeu a capa porque não dá. Mas ele tá todo gasto, coitado, dá até dó. De tanto que eu joguei isso daí. Mestrei até cansar, mestrei exaustivamente. Sobre a trilha sonora, olha, eu vou passar essa mensagem pro meu irmão, ele vai ficar muito feliz. Conhecendo ele, né, eu acho que você percebeu no último episódio a quantidade de horas que ele gastou fazendo a abertura, eu acho que é bastante gratificante ouvir esse tipo de comentário, ainda mais do ponto de vista dele, né? Do artista, do músico que compôs e executou toda aquela abertura lá. Muito obrigado, viu? E sobre o feedback, eu recebi também mensagens privadas de outras pessoas, inclusive muitos amigos meus, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Eu só queria fazer um sintetizar aqui rapidamente algumas coisas que eu ouvi, que eu também fiquei bastante feliz com a ideia, né? Um comentário que eu vi foi sobre a diversidade que o Procura Citaco tá tentando trazer, nessa ideia de trazer pelo menos duas entrevistas por episódio. Olha, fico feliz com esse tipo de comentário. Não era um projeto inicial do Procura Citaco, né? Não tinha esse formato já criado previamente, mas eu já vi no primeiro episódio que deu muito certo, né? A discussão rendeu bastante. O episódio, ele era, inclusive o episódio passado, ele era para ficar com um tempo menor, um tempo reduzido, só que eu percebi que a discussão estava tão interessante que eu decidi as pessoas deixar as pessoas falarem, né, de tão interessante que estava. Inclusive, eu recomendo que vocês escutem a primeira entrevista de hoje, do Ernesto. É uma entrevista fantástica, tipo, vocês vão ter umas revelações lá. Eu mesmo fiquei surpreso e conheço o Ernesto já faz um tempo, assim, vale a pena. Um outro comentário que eu ouvi também nas redes sociais e que vale a pena ser mencionado é: Mystara, tem Mystara para quinta edição? Bom, o Mystara, ele foi, oficialmente, ele foi descontinuado, né? Só que os fãs de Mystara continuaram produzindo conteúdo. Existe uma revista excelente sobre Mystara chamada Threshold, que vocês podem encontrar no www.pandios.com. Existe já um guia do jogador de Mystara para a quinta edição. Eu já vi esse manual, eu já li ele, e tá uma adaptação muito legal, sim. Se você quiser mestrar Mystara, quiser jogar Mystara na quinta edição, já é possível, sim. Sendo que o guia do jogador, mesmo tendo sido feito por fãs, ele tá com uma qualidade impressionante, assim. As conversões... existe uma ideia geral do que é Mystara para quem nunca jogou, nunca conheceu. Eu acho que vale a pena procurar. Ele também está disponível online de modo gratuito, se eu não me engano, esse guia do jogador de Mystara. Existe também, para quem estiver curioso e quiser conhecer um pouco mais sobre Mystara, existe o The Newbie's Guide to Mystara, que está lá no Pandios também. É um download gratuito e ele tem uma espécie de resumo de tudo que aconteceu com a história de Mystara, de toda a ambientação. Ele fala de todos os impérios e passa por todos os povos que habitam, né, essa ambientação. Vale a pena dar uma procurada, viu? Gostei muito, inclusive, da capa desse livro, né, ou livreto, que já lembra bastante o primeiro mapa de Karameikos que eu tenho aqui, todo hexagonal. Para quem curte Hexcrawl, tá aí a pista já, né? Então, existe sim a possibilidade de jogar Mystara na quinta edição, vale a pena procurar aí. Existe um grupo no Facebook muito legal, eu vou deixar todos os links nos comentários aqui desse podcast, para você poder encontrar esse material depois. Tudo bem? Vamos lá, então. E para esse episódio, para nossa primeira entrevista, eu quis, assim, foi sugestão de um amigo meu, discutir sobre RPG, fantasia e steampunk, ou vaporpunk. Eu tô chamando para isso o Ernesto Galli, que já jogou comigo algumas vezes. Ele também é mestre de RPG, ele já tem uma certa experiência também nesse mundo todo. E aí, Ernesto, tudo bem?
Tudo bem, você? Obrigado aí pelo convite.
Cara, obrigado você por ter vindo aí.
Opa, tamo aí, né? Sempre que precisar, tamo aí.
Não, legal, fico feliz. E se prepara aí, então, a sua agenda, que sempre eu vou chamar.
É, cara, a primeira vez que estou participando, então...
Então vamos fazer o arroz e feijão, então, para não assustar o pessoal. Não, brincadeira. Ernesto, conta aí pro pessoal qual que é a sua história, né? Como você começou?
Bom, eu comecei... Eu fiquei pensando nisso esses dias, como eu comecei a RPG. Eu tenho uma dúvida grande... Minha memória já não é boa, né? Se eu comecei com aqueles Aventuras Fantásticas, aqueles livrinhos jogos, ou se eu comecei...
Você é um herói.
Opa! eu tenho, inclusive, tenho uma memória muito boa desses livrinhos, né? Tem até...
Cara, eu tenho uns aqui, eu acho que eu tenho uns 5 ou 6 físicos aí, e depois eu comprei tudo os digitais aí pro celular.
Eu tinha uma coleção até relativamente grande, mas aí em umas mudanças eu perdi... Mas hoje eu fico feliz de ter um autografado pelo Ian Livingston.
Cara, o quê? Peraí.
O quê? O Ian Livingston, acho que teve uma CCXP que ele veio alguns anos atrás aí, cara, e eu fiquei sabendo, ele veio na Japão. E aí foi algo muito curioso, porque eu cheguei lá e eu fui, acho que numa quinta, sexta, não lembro, e eu perguntei pros caras da Jambu, falei, e quando que o Ian Livingston vem? Ele vem amanhã. Falei, beleza, né? Beleza, tal. Aí saí, dei uma volta, voltei lá, tava o cara lá, não tinha nenhuma fila. Cara, tirei foto.
Nossa,
fiquei muito feliz de poder ter autografado.
Que loucura, cara. Você sabe que o pessoal confunde o Steve Jackson do GURPS com o Steve Jackson do Aventuras Fantásticas, assim, né?
Eu confundi durante muitos anos também. Essa sensação da internet aí, a gente confunde, né? Aquela época que é pré-internet, né? Que você não tinha acesso a nada, né? Comprava
pois
tudo
na banquinha. Não dava pra fazer o cara crachar, né? No Google.
Não tinha coisa.
Mas aí você começou no Aventuras Fantásticas.
Na verdade, agora você me fez lembrar uma coisa, até que você contou no episódio anterior, né? Eu comecei de verdade nesse mundo comprando Spellfire na banca, né? Aqueles mundos de
aventura. Mundos da magia.
Mundos da magia, isso. Nossa, e é a época que a gente comprava na banca, né? Nessa época eu morava no Rio. Mas, de fato mesmo, trazendo uma memória, foi meu pai que me iniciou no RPG, né? Ele se formou em pedagogia e ele tava testando umas coisas que ele aprendia no curso, com os filhos na época, né? E ele me contou, eu lembro de ele ter me contado uma história em que eu era o personagem e eu decidia para onde ia a história, né? Não tinha nenhum sistema, óbvio. Ele começou contando, cara, eu devia ter seis, brincadeira, acho que uns 5 anos.
Nossa.
E aí ele me iniciou nesse aspecto, né? Mas de fato.
Seu pai foi seu primeiro mestre, então.
Foi. Lembro que
na época
tinha Jaspion, né? Aquelas coisas Jaspion. E o vilão no final era o Magaren, né? Acho que era Magaren do Jaspion.
Magaren e Satangus.
E aí, ele que na verdade que me iniciou, mas ainda não tinha uma estrutura de jogo, né? Não tinha nada. E aí depois disso eu fui para esse, para os livros de aventura, Spellfire. E aí, cara, eu tinha um amigo da escola que tinha Tagmar, né? E começou a me mostrar o Tagmar. Eu falei, nossa, foi acho que uma das melhores épocas.
Jogava em o dois. Tagmar foi seu primeiro sistema, primeiro você sistema. Acha? Ou não?
Não, não, sistema com certeza foi o Tagmar. Isso. Tem o livro até hoje aqui, cara.
Tá meio. Tá, o meu também tá aqui. Tá tudo amarelado, mas tá aí.
Não, o meu tá sem capa, né? Mas. Tudo bem, né? E com certeza esse foi o meu primeiro sistema. A gente jogava em dois, cara. Jogava com um milhão de personagens. Uma pessoa era o mestre e o outro te jogava com um milhão de personagens na mesa. E aí era...
Mas por que, assim? Não tinha jogador?
Cara, esse cara, ele me apresentou um RPG e ele não tinha muito essa... Ele não tinha muitos amigos que jogavam, né? Então, eu acho que fui um dos primeiros, assim, que ele quis chamar pro hobby, né? Pra poder jogar com ele. E aí ele... O que, que ele fazia era... Me explicou basicamente as regras lá e falou assim, ó, então eu vou ser o mestre, eu vou contar a história e você vai jogar com esses caras aqui. E aí era, tinha que ter jogar com muito personagem, né? E ficava muito, muito uma relação até bem videogame, né? Não tinha interpretação, né? Você ia lá pra frente, matava os bichos, mandava magia. Era um negócio desse tipo.
Cara, e você jogaria Tagmar hoje em dia? Ou não?
Jogaria.
Você acha que passou essa...
Não, jogaria. Eu acho que... Mas jogaria numa situação bem saudosista, né? Acho que... Eu não lembro direito muito do sistema. Eu, alguns anos atrás, eu fui num encontro de RPG... no centro de São Paulo, e aí tinha uma mesa de Tagmar, fui eu e meu irmão, e aí a gente, pô, vou jogar Tagmar, cara, faz tantos anos que eu não jogo, aí o cara tava como mestre do Tagmar 2, 3, uma coisa assim, mas eu jogaria.
Nossa, cara, e eles lançaram também o Desafio dos Bandeirantes na época, não sei se você pegou isso.
Não, porque eu fiquei durante muito tempo com Tagmar, né, era o meu único sistema, aí eu me mudei muito durante a minha vida, e aí eu sempre tenho uns hiatos, né, então eu só tô falando aí 95, 96, mas tem vários hiatos, e aí quando eu voltei a jogar depois disso, que foi numa cidade do interior do Paraná, me conheci um grupo pelo Mirk, né.
Nossa.
Tinha internet, tava com um nick na cidade do interior, cara, tipo 70 mil habitantes, não tinha ninguém que jogava RPG. E aí eu tava na época usava o nick de elfo, né? Falei, cara, pô, por que você tá usando esse nick? Ah, porque eu jogo um jogo que tem... Ah, a gente joga RPG, você não quer jogar com a gente? Cara, e aí fui lá jogar com os caras e a gente jogou GURPS durante muitos anos.
E você gostou do GURPS?
Gostei. Acho que é um sistema... Até conversei esses dias com os amigos, eles acham que o sistema é datado, mas eu acho que ele, cara, ele é um sistema que funciona bem.
É, eu acho que ele funciona muito bem. É. Muito, muito bem.
Eu até comprei o módulo básico, porque eu não tinha, comprei, cara, faz duas semanas. Chegou aqui o módulo básico. Eu quero dar uma lida, assim, com calma e ver... Porque recordando, né, nessas últimas semanas aí de quarentena, recordando, eu comecei a lembrar que ele não era um sistema tão complexo, aí, pelo menos na minha lembrança, né? E eu me divertia muito com o GURPS. A gente tinha um problema nesse grupo aí, porque a gente não passava de... Não avançava, né? Não era uma campanha, não eram campanhas longas. Então, isso não dava aquela mobilidade do personagem, a gente sempre fazia um novo personagem. Ou sei lá, devo ter feito, sei lá, 40 novos personagens, porque a campanha não avançava, né? Isso era enfim, questão lá do mestre, mas... então isso era isso é uma das curiosidades que eu tenho até hoje. Como avança, sabe? Evolui o personagem no GURPS. Porque eu não sei. Eu joguei durante muitos anos.
Você jogou muito one shot no GURPS, então. Ou então mini campanhas, assim.
É, mais ou menos isso.
Não, legal, cara. Eu quero gravar em breve, mas muito, muito em breve. Era pra ser o tema desse episódio, na verdade, falar do GURPS, mas eu vou te chamar na próxima, fica atento aí.
Mas vai ser só uma opinião de jogador, porque, cara, eu não lembro.
Mas é isso que importa.
Faz muitos anos que, cara, porque a gente parou, nessa época a gente parou de jogar GURPS pra jogar o D&D 3... Terceira edição. Antes do D&D, do D&D, eu joguei o AD&D, algumas aventuras, né? Lembro que eu gostei bastante, mas aí a gente foi pro GURPS e depois pro D&D, e aí, cara, D&D ficou aí durante anos na vida, né?
E como é que foi sair do Tagmar e chegar no D&D? que você sentiu?
Cara, então, é curioso isso, né? Porque no Tagmar eu lembro que era mais criança, então pra mim jogar de mago era o ápice, né? Porque tudo fazia diferente. Mas no D&D eu tive uma impressões diferentes sobre as classes, né? Eu achei elas muito, muito equilibradas, né? Então eu lembro que a primeira classe que eu joguei foi Ladino, né? Ah, vou sair do mago, vou pro Ladino. E eu achei ele dava tipo, muito dano, né? Aquele negócio do ataque furtivo. Eu falei, nossa, ele dá tanto dano quanto um guerreiro. É, então foi isso, sabe? É, eu senti esse equilíbrio de classes que não me agradou tanto, não.
Uhum.
Assim, na época me agradou, porque, poxa, o Ladino bate tanto quanto o guerreiro, mas não sei. Eu senti essa diferença, né? E ele era muito mais
complexo,
né? Fora isso, né? D&D 3. Logo a gente foi pro 3.5, né? É muito mais complexo. Mas,
mudou o esquema tudo, né? É verdade.
Mas como eu joguei muito tempo, né? É, eu acho que a conversa flui muito, né? Eu vejo que é um jogo que pra mim flui bem tranquilo, porque eu joguei durante muitos anos, 3,5, né? A maior campanha que eu joguei na vida até hoje foi 3,5. Jogou 4 anos.
É pena que você perdeu o último episódio, mas a nossa campanha da quinta edição foi muito legal, cara.
Foi, pois é, nossa, esse aí, cara, que tava no fim do doutorado, né, com a pequena, se mudou também, então foi um negócio...
Sim.
Mas...
Não, mas é legal. Mas assim, e do pulo do gato do D&D, do Tagmar, pra GURPS, pra D&D, e depois você foi parar no Steampunk, o que aconteceu aí?
Cara, então, é uma história curiosa, né? Eu me mudei, então, como eu falei, eu me mudei várias vezes, e sempre tem uns hiatos aí, né? Joguei até Vampiro nesse meio tempo aí, mas...
Você gostava do Vampiro ou não?
Não. Nunca, eu jogaria, mas não pelo...
Nunca foi o seu de preferência, assim, né?
E...
Eu acho que pra mim também não.
Ele nunca me...
Tive, mestrei, mas esse foi um dos únicos RPGs que eu vendi.
Pois é. Eu lembro que uma oficina que a gente... Você falou uma vez, não sei se você lembra, aquela oficina que você deu lá uns anos atrás.
Ah, aqui em São Carlos? É,
que...
Sim.
Gerar polêmica aí, né, que o Ellen é mais individualista, acho que foi algo que nunca me agradou, eu sempre fui um cara que gosta muito de jogos cooperativos, então, não sei, acho que tem esse lance.
É, eu concordo.
E...
Mas e...
Não, falei.
Não, e aí você jogou o Vampire, o que mais que você jogou até chegar no Steampunk?
Ai, cara, cheguei a jogar, assim, de diferente, joguei Trevas, nossa, acho que eu não vou conseguir lembrar de tudo. Lembro que Daemon, né? Daemon cheguei a jogar.
Nossa, verdade.
Mas joguei
verdade.
Uma, duas sessões. Tô tentando olhar aqui pra minha estante. Né? Joguei Lobisomem, né? Cara, Lobisomem acho que foi um dos primeiros livros de RPG que eu comprei, mas pelo tempo, né? Não pelo sistema em si. E acho que foi isso. Joguei Mago, não. Comprei o livro do Mago, mas nunca joguei, né? E é isso, acho que. Flutuou entre essas coisas.
É, você pegou os clássicos aí, né? Tudo são os clássicos.
E aí, pra chegar no Steampunk foi isso, né? Eu tive essa trajetória de mudar muito, e teve uma época que a gente ficou muito tempo parado no RPG, e muito tempo, assim, acho que fiquei, sei lá, uns 3, 4 anos, e aí a gente, eu acho que talvez um pouco por conta dessa oficina, um pouco por retomar velhos hábitos, eu fui procurar outros RPGs pra jogar, e eu me encontrei com essa temática, né, do Steampunk. E eu fui procurar algo pra jogar e cheguei no Reinos de Ferro.
Se você fosse explicar pra quem nunca ouviu falar nessa palavra aí, que eu acho difícil hoje em dia, né? Mas o que que você acha que é o Steampunk, o Vaporpunk, que tá por aí?
É, eu acho que é, né, isso. É um período mais clássico, né? Então, não atual, então, sei lá, eu sempre imagino ali, né, Revolução Industrial, né? Século XIX.
Uhum.
Com uma tecnologia quase dos dias de hoje, mas que é baseada no vapor. Eu lembro que quando eu fui pesquisar, me deparei com aquele anime lá do Steam Boy. Eu acho ele muito bom. Não sou muito fã de animes, mas acho que esse... Então, acho que eu diria que é isso, né? Eu classificaria dessa forma. Eu não acho que o Reino de Ferro, por exemplo, é muito steampunk nesse aspecto. Mas...
Ele tem coisas de fantasia também, né? Que fora.
É, eu
né?
acho que eu.
Se for parar pra pensar.
É, a comparação que eu faria com como fala, com World of Warcraft. Acho que World of Warcraft é uma comparação mais plausível, assim, sabe? Tem um lance mágico, tem um lance. Tem um lance de magia, mas tem também uma evolução tecnológica, né? Arma de fogo.
Tem arma de fogo, roda dentada.
Avião, etc.
Avião, navio voador, isso é verdade.
Eu faria essa comparação. E aí eu cheguei nesse sistema, né, que na época era por 3,5, inclusive. Uhum. E aí eu fui uma das primeiras aventuras como mestre. Então, peguei uma história pronta, bem clássica do sistema, que é a chamada Fogo das Bruxas, né? E fui virei o mestre do antigo grupo. Engraçado que...
Mas assim, você já tinha mestrado antes? Ou
já, foi... pra irmã, pra irmão, pra um negócio muito...
Sim.
Amigos assim nunca, cara. Foi a minha primeira vez.
E como é que foi, cara? Tipo, como é que foi você mestrar pra pessoas que às vezes estão fora do seu...
Ah, foi...
Do seu círculo...
Foi interessante, assim, né? Foi, na verdade, eu voltei a mestrar pra um grupo que eu já conhecia, né? Na verdade, foram meus amigos, né? E...
Mas não é, não tem mais pressão aí, na sua opinião?
Tem, eu acho que tem, nossa, porque... E eu lembro que na época eu fiz uma super propaganda, né? Joguei vários, cara, tem tudo.
Como é que... Não, agora eu tô curioso, porque eu também curto fazer propaganda.
Não, época a gente fazia muitos anos que não jogava, o grupo tava meio no hiato, e aí eu falei assim, não, hoje tem que fazer essa galera voltar a jogar, né? E foi uma retomada no grupo, né? E aí a gente... O grupo voltou a jogar RPG por conta disso, né? Engraçado que hoje o Facebook lembrou que fazia 7 anos que a gente fez a ficha dessa...
Nossa, que legal!
E aí eles... Eu fiz uma propaganda, tipo, o que é steampunk, né? Fui explicar, então eu mandei um e-mail, cara, com várias referências. E teve uma galera que se empolgou, assim, super. Eu falei, nossa, vamos jogar isso aí. E fiz, assim, criei todo um repertório, assim, pro pessoal pra não chegar no nada, né? Que tava acostumado com fantasia medieval. Eu falei, ó, vou narrar isso aqui, vambora. Vamos ao barco. E aí foi isso, né? Fiz toda essa propaganda aí, a galera abraçou, fizemos a ficha e começamos a campanha. E aí foi uma... Assim, pra mim foi curioso, né? Narrei uma aventura pronta, né? Tem essa experiência de ser pronto, né? Então, desafios muito curiosos, né? Desafios que eu nunca tinha enfrentado. Então, eu tava propondo desafios pro pessoal que eles nunca tinham se deparado. Mas eu acho que a preparação de uma aventura pronta me cansa muito. Me cansa ter que ler tudo, entender. Porque não é tudo... eu fico pensando hoje que preparar uma aventura minha... Tá tudo na minha cabeça, né? De uma certa forma, desenhado. Então, eu não preciso... Eu vou fazendo um esforço constante durante, às vezes, 2-3 semanas para preparar todos os desafios na minha cabeça. Claro que eu vou colocando no papel, né? Mas tá tudo ali. Eu sei porque que aquilo tá ali. Porque que aquela informação tá ali. No Aventura Pronta, eu acabo tendo que ler tudo e tendo que ler, tipo, 4-5 vezes para saber certinho por que aquela informação tá ali. Então,
Pra entender o gatilho, o encadeamento.
Me cansa, né? Mas eu hoje tô com uma aventura pronta aí, mestrando uma aventura pronta, então.
E eu queria que você contasse pra quem nunca jogou, nunca pegou esse livro nas mãos, porque é um pecado, porque é um livro muito bonito, né? Contasse pras pessoas o que é o Reinos de Ferro.
Então, o Reinos de Ferro acho que é um sistema, hoje é um sistema, né? Ele foi inicialmente lançado para uma adaptação, né? Um cenário com uma adaptação pro D&D 3,5, né? Inclusive ganhou vários prêmios. Mas como ele é um sistema que veio de um jogo de miniatura chamado War Machine, né?
Uhum.
Era lançado pela mesma editora, né? A editora Private Press. E aí eles queriam juntar um pouco esse War Machine, né? Que é como é um jogo de miniatura, com um sistema próprio de RPG. Então eles lançaram, aí eu não vou saber direitinho a data, um sistema próprio, né? E focado mais no Reinos de Ferro, né? E ele, até porque ele tinha um problema bastante grave com o 3,5, né? Com a criação de itens, né? Porque ele é um sistema que prioriza essa questão do steampunk, né? Tem muito mais lance de criação de item e tal. E a regra que tinha no D&D 3,5, aquele esquema de perder XP, não era... não era muito viável para um sistema onde um dos focos, né, pode ser a criação de item, né?
Uhum.
E eles sentiram essa necessidade grande de criar um sistema próprio, né? E aí, no fim, eles lançaram um sistema que é um sistema basicamente então, derivado desse War Machine, né? Se você olhar a ficha, são muito parecidas, né? É um sistema que usa 2D6, então ele já sai do D20, e vem trazendo todo um arcabouço de regras aí pautado no cenário. Então é bastante interessante enquanto sistema, né? Ele tem um foco, por ser um pouco desse War Machine, ele tem um foco em combate tático, né? Então tem muitas habilidades que envolvem, né, a necessidade quase de um grid. Ele até ele diz no livro que não precisa, mas que o ideal, né, que para funcionar tudo bem bonitinho, ele precisa desse grid. Tanto é que em alguns momentos ele diz quando e quando não medir as distâncias no jogo. Então, é um sistema que tem essa característica, né?
É herdeiro dos wargames, se for parar pra pensar, né?
Sim, sim. Ele
tem esse...
Acho que se você pensar na empresa, né? Eles pegam a miniatura do War Machine e você consegue usar ele no RPG, né?
Eu vou dar agora uma densidade pra essa miniatura, né? Vou dar uma...
Isso.
Uma ambientação, uma roupagem bonita, né, cara?
Tem essa questão. Então, por exemplo, eu não recomendo, se uma galera não curte muito esse combate tático, não é o sistema, enquanto sistema, que você deve buscar, né?
Uhum.
Claro que o cenário, ao meu ver, ele é ímpar, né? É muito bom, traz toda uma discussão, um cenário bem Steam, né? Bem uma cinza, tem, né? Tem todo envolto uma guerra, uma questão com guerra entre países. Ele lembra muito uma questão muito de Guerra Fria, assim.
E então, os Reinos de Fogo já chegando, né, cara?
Então tem essa característica no cenário, né? Então é um cenário que vale a pena ser lido, né? Enquanto cenário, pensando que a pessoa não vai gostar do sistema. E enquanto sistema, eu acho ele, né? Os meus jogadores reclamam que ele não é equilibrado. Né? Eles têm uma ou duas carreiras, né? Que eles chamam aqui, né? Tipo, seria a classe.
Uhum.
Uma comparação aqui que são mais desequilibradas. Mas é um sistema que dá para você fazer vários combos também, né? Pensando em... Né? Acho que um jogador talvez, que gosta de Pathfinder, por exemplo, vai gostar.
Vai gostar. Starfinder também, né? Essa ideia.
Acho que essa é a ideia.
E a ambientação? O que você pode falar da ambientação dos Reinos de Fogo? Como é que os caras conseguiram juntar no mesmo balaio elfos, anões, steampunk, humanos e afim?
Então, acho que falar um pouco das raças, né? Acho que ajuda um pouco a entender, né? Os elfos não são bem elfos, essas coisas todas. Os humanos fica fácil entender, né? Que humano tem por tudo quanto é lado.
É gafanhoto, né?
E eles estão... o cenário é ambientado... O cenário dos Reinos de Ferro desse livro, pelo menos básico, né? É ambientado em Moraine Ocidental, que seria uma faixa do território todo. E ali estariam então os Reinos de Ferro. Então você tem alguns reinos separados que estão em guerra. Basicamente dois reinos, que é Cador e Signar, que estão nessa Guerra Fria aí. E você tem as raças paralelas que estão tipo, meio que olhando para essa confusão toda, né? Então você tem os anões que tem anões no reino, né? Que são basicamente bem clássicos, né? Que são os responsáveis pela metalurgia, etc. Você tem os Gober, que seriam os equivalentes aos Goblins, que apesar de estarem ali mais à margem, ainda tem uma função dentro desse reino. Aí tem então os Elfos, que eles chamam de Yosano e Nis, que seriam duas etnias, né? E aí essas etnias têm ali suas histórias. Os Yosanos estão lá com uma deusa que está morrendo, então com toda essa preocupação, são mais fechados, e os Nis estão lá no norte preocupados com o dragão de gelo. E aí eles vêm com os Ogrun, que seriam o equivalente ao meio-orc, né?
Uhum.
E que são, nesse aqui, bastante aliados aos anões. E os trolloides, que aí, na adaptação antiga, ela seria o equivalente a um troll mesmo, mas aqui é uma raça específica de seres mais, um pouco mais selvagens, etc.
Uhum.
E aí eles juntam tudo isso nesse universo aí de Moren aí, e vão colocando cada um dentro de um meio que de um reino ou de um país, mas mesclando, né? Por exemplo, os trolloides são seres mais selvagens, né?
Uhum.
Então eles vivem mais nas florestas. A questão é que o cenário todo não favorece muito isso, essa questão da floresta, etc. Por exemplo, né, uma das classes da adaptação do D&D 3.5 era o druida, que eles tiraram desse livro básico, né? Eles até voltam com ela num suplemento, mas eles tiram. E aí
que tipo de, por exemplo, vou lá na livraria. Ou então, quer dizer, hoje ninguém mais vai na livraria, né? Hoje a gente compra online, por causa da quarentena. Eu tô com esse livro na mão. Se eu sou mestre, que tipo de aventura que eu espero poder colocar na mesa dos jogadores com Reinos de Ferro?
Você sabe que essa foi uma das questões bastante... Que quando a gente terminou a campanha, né, O Fogo das Bruxas, o que fazer, então, por uma campanha mais autoral, né? E o que eu vejo, né, uma impressão muito minha, é que é um reino muito focado em guerra, né? Você consegue colocar, na verdade, diversas campanhas. Você consegue colocar um terror aqui, você consegue colocar uma aventura mais fantástica, mas o foco mesmo é muito em guerra entre países, né? Então você tem ali o Signa, que seria um... eu faria uma comparação mais com os Estados Unidos, mas não com os Estados Unidos atual, mas enfim... Faria uma, né, seria um país mais padrão, e aí Cador seria o equivalente à Rússia, e eles estão nessa guerra meio fria aí, guerra fria, tipo, tentando um avançar para cima do outro. Então tá esse combate de guerra fria. Acho que guerra fria é uma definição muito boa para que tipo de aventuras que os jogadores e o mestre vai esperar para esse cenário, né? É a leitura que eu faço, é claro, né? Óbvio que tem uma ilha no cenário, e lá tem um deus dragão. Então, acho que você tem muitas opções dentro do cenário em si. Mas acho que o básico, né? O arroz com feijão, seria isso, viu? Seria...
E eu tenho uma pergunta aqui que não quer calar. Eu, como leitor de ficção científica, literatura cyberpunk, steampunk e afins, tipo, qual que você acha que é o peso do vapor no Reinos de Ferro?
Eu acho que essa foi uma das coisas que o sistema novo, né? Esse sistema novo, assim, né? O sistema próprio deles deu uma cara muito melhor, né? Porque o vapor, ele tá muito na criação de armas e magias não, né? Na verdade, a criação de armas, né? Então você consegue criar uma espada que solta raios partindo de uma bateria que você coloca nela. E aí que tá o vapor, né? Aí que tá o vapor.
Uhum.
Mas, sendo bem sincero, a minha impressão é de que o vapor, ele perde um pouco o foco, né? O vapor não tá muito centrado, assim. Você pega...
Ele é mais um pano de fundo pra essa história toda, né?
Isso, porque você tem os gigantes de ferro que são movidos a vapor, etc. Mas, por exemplo, normalmente quem tá controlando ele é um mago, então tem a magia ali junto, sabe? Mesmo essa arma que solta raios, né? Ela solta raio porque tem uma runa mágica. Então, eu sinto que o vapor, ele não é o elemento central do jogo. Então, isso... Por isso que eu comparo ele muito ao Warcraft. Acho que o Warcraft o vapor lá não é central, né?
E se eu fosse te perguntar assim, tipo, esse jogo... Ele vai agradar quem e ele vai desagradar quem? Você deu uma pista já, né? Mas assim, quem vai curtir jogar?
Eu acho que vai gostar muito quem gosta de pensar em combo, quem gosta de um combate tático, o cara vai amar, porque ele tem muitas regras para isso, né? Ele facilitou muito a criação de item, então você pode pensar muito no, né, que itens eu posso criar para melhorar meu personagem. Mas ele não vai agradar o pessoal mais uma pegada old school, por exemplo, não vai. O pessoal que gosta muito de fantasia medieval tradicional, apesar de haver espaços e brechas para isso,
ele distorce muito, né?
Eu acho que ele
se
dá
for parar para pensar.
É, tem dragões, por exemplo, né? Mas, de fato, eles não são... É que nem eu falei, pra mim, a guerra tá como um elemento que chama muito mais atenção do que...
É, deixa mais interessante, né? Você pensar uma... Não, você tem razão. E se eu fosse te fazer uma pergunta aqui, você seria Arauto da Matança, Mago Pistoleiro, Mecânico Arcano ou Remendão?
É, rapaz, eu seria...
E aí, cara?
O jurador de guerra, rapaz.
Ah, rapaz,
o jurador de guerra.
O jurador de guerra.
Vamos logo apelar. Não, brincadeira, eu acho que, né, as carreiras, né, acho que isso é uma coisa diferencial do sistema que deve ser mencionado. Você escolhe duas carreiras, né, logo de cara, então você pode ser, na verdade, né, você pode ser conjurador de guerra e duelista, pode ser conjurador de guerra e mago pistoleiro, enfim.
Mas isso daí é uma inovação do sistema novo, não é?
É do sistema novo.
Eu tô viajando.
Não.
É, né? Você poder.
É sim, porque o antigo você tinha classes, né?
E aí... Sim, classe de prestígio, né? Era 3.5 na veia, né?
Isso. Aqui não, aqui você escolhe duas carreiras logo de cara, né? E logo depois. Porque aqui não tem níveis, né? Também isso é importante falar, né? Não é um sistema que tem níveis, ele tem três faixas de experiência, e conforme você vai subindo, você vai ganhando habilidades, né? Então, ganhei 2 de XP, então você ganha mais um ponto em alguma coisa. E assim, né? E isso, e conforme vai subindo, você consegue acesso a novas carreiras. Então você pode ter um cara no final com 3-4 carreiras, e isso dá uma miscelânea bastante interessante, né?
É legal.
Por isso que eu falei, acho que o cara que gosta de montar o personagem, pensando um pouco nessa né, de montar essas builds, né? É um meio que gosto muito disso, e acho que é um sistema que favorece bastante isso, porque você tem essa combinação. E se você, às vezes, pega uma carreira inicial que não te favorece tanto em determinado aspecto, então, por exemplo, você pega duas carreiras militares, né, focada em tiro, e aí você vê que a história vai conforme você vai avançando, vai culminando numa aventura mais social, você pode pegar uma carreira mais social depois. Então eu acho que isso é muito interessante.
Ele te dá uma liberdade, né? Tipo, querendo ou não, você fica mais livre, né?
Sim.
Isso é... Não, legal. Então essa aqui é a nossa sugestão. Reinos de Ferro aqui, eu trouxe o Ernesto pra falar sobre... Pô, muito obrigado, viu, Ernesto?
Opa, que isso, eu que agradeço.
Pelos seus insights aí. Inclusive, fica preparado aí pro GURPS, que estamos chegando.
Opa, vou até dar uma olhada no livro, viu?
Ô, dá uma olhada assim. Joga a aventura solo que tem lá no filme, só pra lembrar. Mas é isso aí, então. Muito obrigado.
Opa.
E um super abraço pra você aí, viu?
Abraço.
Espero que vocês tenham curtido a entrevista com o Ernesto. Eu, particularmente, fiquei muito animado, assim, ouvindo ele falar. E aproveitando esse interlúdio aqui, eu finalmente fechei o formato que eu queria fazer inicialmente sobre um bloco, um trecho do podcast sobre preparação de aventuras. Existem várias maneiras de se preparar aventuras, inclusive eu também devo trazer convidados para discutir isso daí, outros mestres para discutir como eles preparam aventuras, campanhas, one-shots e por aí vai. Isso daí já deve entrar no ar no próximo episódio, ok? Então fique aí, se você é mestre e quer algumas dicas para mestrar, se você é jogador, nunca mestrou e às vezes fica intimidado com esse papel do mestre, acho que vale a pena acompanhar essa série aí que começa já a partir do próximo episódio. Vamos lá para a segunda entrevista de hoje. E para essa entrevista eu chamei mais uma vez o meu amigo Marcos Vinícius Pilegi, que apareceu no último episódio, inclusive, sobre Advanced Dungeons & Dragons. Como é que você tá, Marquinhos?
Opa, e aí? É um prazer inenarrável estar aqui novamente.
Olha só que elegância. Nesse caso, eu decidi meio que atender um questionamento que, inclusive, apareceu em algumas questões de feedback, sabe? sobre como lidar, às vezes, com mecânica, sistema, às vezes, como lidar com interdependência de personagem, às vezes, como, por exemplo, o Felipe mesmo, na mensagem de áudio, ele falou assim, como eu lidaria, usando o AD&D, com um grupo com 4 guerreiros, né? Então, tipo, é uma questão que permeia, né, essa questão de como você pensar interdependência, uma identidade ou singularidade dos personagens no jogo. E aí, por isso que eu decidi te chamar de novo, pra você dar suas impressões sobre o assunto. O que você acha?
Tá ótimo, eu não tô fazendo nada mesmo.
Então, vamos lá. Eu tenho uma questão, assim, que eu acho que ela é básica, ela é quase óbvia, só que eu acho que a gente precisa passar por ela pra tirar o entulho do meio do caminho.
Claro.
Certo? Que é, o RPG é um jogo cooperativo?
Sim.
O que você acha? Por que é um jogo cooperativo? Ainda cara, mais hoje em dia que, por exemplo, a gente tem jogos de tabuleiros cooperativos, sabe?
Sim, de fato. Cara, é porque
que
assim...
O que você me diz?
Eu acho que o RPG, ele é, antes de qualquer coisa, uma experiência social.
Legal.
E ele é uma experiência social calcada, inclusive, na cooperação, sabe? Uhum. E assim, isso é muito importante pro jogo, porque... É, qual que é a grande pegada, assim, o grupo base de RPG, em que ele se fundamenta? Em um mestre, né, que propõe ali desafios para os jogadores, e os jogadores têm que trabalhar em conjunto para chegar naquele objetivo, para atingir aquele objetivo, para vencer aquele desafio. O RPG não é um jogo
então
que você ganha, né?
Não tem vencedores, então.
Não, a ideia não é essa. A ideia é que você trabalhe junto e tente resolver aquele problema. Tanto é que o RPG, assim, via de regra, a gente pode dizer que o RPG ele não tem um final. Claro, as campanhas acabam, você pode fazer toda uma história em que no final do plot, assim, os jogadores vão encontrar o vilão e podem, se tudo der certo, vencer o vilão. Mas o objetivo maior do jogo é a interação entre os jogadores com a história, sabe? E isso implica em eles serem e funcionarem como um grupo. Então ele é um jogo de cooperação nesse sentido, não é um jogo de competição. Você não vai mestrar um jogo, por exemplo, preparar uma campanha, então, que tenha, por exemplo, um mestre e 4 jogadores, e 2 jogadores são... sei lá, de uma facção, os outros dois são de outra e eles têm que lutar entre si pra ver quem é que ganha. Não existe essa consideração. Não é...
Seria uma péssima partida, inclusive, hein?
Uma péssima partida.
Parece mais uma arena, né? Não é um RPG.
É, exatamente. Uma arena, o que que é? Você faz a ficha lá e bota os caras pra brigar e acabou. O RPG, a mesa de RPG, ela é muito semelhante a uma experiência de gestão de pessoas, de uma equipe dentro de uma empresa, que são pessoas de backgrounds heterogêneos e, em boa parte, habilidades heterogêneas, né? São pessoas completamente diferentes umas das outras, mas que têm um objetivo comum. Então, é como é que você combina o jogo para poder tentar vencer aquele desafio, sabe? E, assim, essa interação entre as pessoas... ela é mais importante do que o resultado, entendeu?
Sim.
Se no final das contas você venceu o dragão, tudo bem, mas o mais importante é tudo que vocês como grupo fizeram para chegar até o dragão, para lutar contra o dragão, enfim. Ou até não, nem lutar, né? Dependendo da habilidade, os caras conseguem conversar.
Ou não, né?
Não, depende muito do dragão.
E assim, já falando em dragão aqui, o RPG mais famoso do mundo aqui, né, o Dungeons & Dragons, uma estratégia que ele usava desde as suas primeiras edições para deixar um grupo heterogêneo, porém, que todo mundo trabalha junto, era forçar uma interdependência dos personagens com classes diferentes.
Uhum.
Não sei se você concorda, né? Então, tipo,
sim.
Usar classes nesses primeiros RPGs era uma maneira de você... ter um grupo heterogêneo, mas que cada um tem alguma habilidade específica que pode contribuir pro todo, né? Tipo, essa era a ideia inicial, né? De uma interdependência.
Sim, eu acho que o sistema de classes que o D&D e tantos outros RPGs eles usam, Eu acho que ele visa duas coisas, basicamente. O primeiro objetivo primordial, que eu acho que é esse, é demonstrar a necessidade dos jogadores trabalharem juntos, ou seja, de criar essa interdependência entre as classes. Então, o que, que acontece? Na sua base, nenhuma classe é capaz de fazer tudo, sabe? E justamente por isso, não só você cria momentos de interdependência entre os jogadores ali dentro, porque eles têm que trabalhar juntos, mas você também possibilita ao mestre, como cada classe tem a sua característica principal. Então, por exemplo, o guerreiro é o cara que luta corpo a corpo à distância, mas é o cara do combate. O ladino é o cara que pode, de repente, se esgueirar, é o cara mais ágil. Tem o mago, que é a artilharia pesada, digamos assim.
A não ser que ele seja do nível 1 e ele é um saco de batata na primeira vez, né?
Mas assim, isso possibilita, essa diferença nas habilidades possibilita que o mestre crie situações em que cada um desses jogadores possa brilhar em momentos diferentes.
Sim.
Então, isso também estimula a interdependência entre eles. Isso, claro.
Imagina que mesa chata, né? Tipo, você tem 4, 5 jogadores em volta de você, da mesa, né? E aí, de repente, só tem um jogador que brilha o tempo inteiro por alguma distorção que aconteceu no meio do caminho, né? Ficaria um jogo chato, né? Você não poder participar de uma forma ou de outra, né?
Exato. Então, assim, ele também é o desafio pro mestre também de criar situações em que todos os jogadores possam aparecer, digamos assim, durante o jogo e se sentirem úteis, né? Eu acho que essa que é a grande pegada. Por exemplo, para mim, não só num jogo de RPG, mas em qualquer lugar, a pior sensação que eu particularmente acho que eu posso sentir é aquela sensação de, tipo assim, faria alguma diferença se eu não estivesse aqui? Então, o grupo de RPG é mais ou menos a mesma coisa. Então, é fundamental, e a metodologia da presença de classes, ela ajuda a deixar isso mais claro, mais evidente. Uhum. Sabe?
Então... Mas você acha, já que você mencionou classe de novo, que é possível ter um jogo em que exista essa interdependência aqui, essa sinergia, sem ser um sistema com classes?
Existe essa possibilidade, mas ele depende mais da maturidade dos jogadores. Porque, assim, o D&D, ele não só a temática também ajuda isso, mas há alguns motivos ele ter se tornado o maior RPG que existe até hoje, o mais famoso, o mais jogado e etc. E o primeiro também, né? Não só a temática, mas assim, ele também possibilita vários níveis de maturidade de aventura, de jogos, de campanhas. Então isso quer dizer que ele também possibilita, ele é uma ferramenta possível para entrada de pessoas novas nesse universo. Ele é um bom RPG de entrada. Então, se a pessoa nunca jogou RPG na vida, jogar AD&D, tem o AD&D, D&D, o Dungeons & Dragons de forma geral, ele tem conceitos que ajudam o cara a entender o que é o RPG, que é essa interdependência de personagens, por exemplo. Como ele faz isso? Pelo sistema de classes. A maneira como o seu personagem, ele é visto e se comporta dentro da sociedade, como que o D&D faz isso? Com alinhamento. Então, são todas ferramentas de sistema que elas não são necessariamente grilhões para o jogador, mas guias para que o jogador entenda qual é o fundamento do RPG. Entendeu?
Legal.
Então, por isso que é muito importante. Acho que o sistema de classes, por exemplo, ele faz esse serviço a comunidade de jogadores de RPG. Mas é completamente possível ter essa interdependência sem um sistema de classe. Só que aí depende muito mais dos jogadores, e é por isso que a gente precisa que os jogadores sejam mais maduros. Por mais maduros não quer dizer que as pessoas sejam mais velhas, mas aqui são pessoas que já estão mais acostumadas com o ambiente de jogo, como é que ele funciona e etc., para tentar entender que os personagens, eles têm que trabalhar junto, tá?
Pensando no que você falou, então o D&D, ele te dá uma solução mecânica ou do sistema para garantir uma interdependência, certo?
Exatamente.
E no caso de um, um sistema que não é de classes, talvez você precisa ter soluções da narrativa ou soluções narrativas, né, de cada personagem para garantir uma interdependência ou não? Qual
sim,
é a sua opinião?
Eu acredito que sim. Eu acho que vai desde, por exemplo, uma campanha vai desde os próprios jogadores antes de criar os personagens darem uma conversada entre eles, pensando mais ou menos qual por qual via o jogador vai querer seguir com o personagem dele, os backgrounds, às vezes o mestre pega o background de cada personagem e tenta encaixar ali na história para que cada um tenha a sua própria personalidade, a sua singularidade, mas que também os objetivos o grupo entenda que ele tem que agir em conjunto para que vença ou, enfim, possa enfrentar os desafios. E é um desafio não só para os próprios jogadores, como para o próprio mestre, narrar um jogo dessa maneira, porque como o D&D ele tem esse facilitador, o D&D e muitos outros têm esse facilitador de ter um sistema de classes, quando você tira isso, você pode tirar um certo equilíbrio de alguns jogadores que não estão tão bem preparados, e aí também a figura do mestre é muito importante para que ele construa válvulas narrativas para mostrar como uma pessoa depende da outra. Às vezes pode ser um escape narrativo muito óbvio de você colocar um desafio que uma pessoa sozinha não pode vencer, um monstro, por exemplo, que o cara sozinho não tem como vencer, ou as situações que o mestre, observando as habilidades que cada um construiu na sua própria ficha, o mestre consiga entender o que cada um pode fazer. Então, por exemplo, volta ao mesmo caso de antes, né? Só que você tira a capa das classes, mas vai ter, muito provavelmente, vai ter um cara que é melhor no combate direto, e muito provavelmente você tem um cara que é melhor na furtividade, um exemplo, mesmo sem ter classe. Então, se você tá numa situação em que o cara precisa se esgueirar para espionar e ouvir uma conversa de outra pessoa, por exemplo, de um NPC, talvez esse cara que tenha essa agilidade, seja o cara mais furtivo, seja a melhor opção. Então, não precisa de uma classe para dizer isso, mas a classe é o facilitador, porque assim como o alinhamento é um guia, a classe também é um guia do que aquele cara, no que aquele cara é bom, sabe?
E ela define umas fronteiras meio borradas, né, do que aquele cara é, né?
Exato,
acho que
exatamente.
Também tem muito isso, né? Tipo, você fala, o cara é um guerreiro, só que assim, é um arquétipo, né, de um guerreiro, o que você espera que um guerreiro faria, mas ele às vezes tem outras habilidades, né? Tipo, o ADI dele permitiu a entrada de perícias, que é uma coisa diferente, e por aí, né?
Exatamente.
Pra deixar mais difusa essas fronteiras, né?
Exatamente.
Acho que tem isso também, né?
E assim, você tem outros sistemas que acrescentam graus de complexidade na construção do personagem. Você vai ter outros jogos, e isso faz com que também você tenha um acréscimo de complexidade também na própria criação da história, na narrativa. E aí, assim, para todos os efeitos, na falta de uma expressão melhor, você vai transformando o jogo num jogo mais adulto. Não sei se essa é a palavra certa, mas o jogo mais maduro, né, talvez seja melhor.
Que os personagens, assim, os jogadores precisam ser mais experientes, né? Tipo, tem essa ideia de experiência, não do ponto de experiência, mas de experiência de saber lidar, né?
De saber lidar, exatamente. Porque o que vai acontecer? Isso, essa experiência é de experiência com os próprios fundamentos de RPG, experiência de referências também, sabe? Porque o que acontece? Os personagens, num caso, quando você vai dando mais ferramentas para o jogador e você vai liberando, soltando um pouco alguns nós e liberando algumas coisas diferentes e aumentando a complexidade dos personagens, essa linha da interdependência entre eles, ela se torna cada vez mais tênue. Não é tão óbvio. Então, assim, é muito diferente eu estar falando assim, esse cara é um guerreiro, esse cara é um mago, ou eu tô colocando dois caras na sua frente em que eles, você batendo o olho pra eles, eles não são arquétipos óbvios, entendeu? De toda maneira, o mais importante é que nos dois casos, os dois personagens entendam que eles precisam trabalhar juntos.
Nesse caso desses sistemas que favorecem mais essa interdependência com a classe, a gente tá falando aqui do Dungeons & Dragons, o Advanced Dungeons & Dragons. Eu acho, dessa lista aí, eu colocaria o Cyberpunk 2020, o RPG do Witcher, né, que são sistemas que têm classes. Eu acho, assim, é uma impressão minha, mas eu acho que o Numenera, ele ficaria um pouco mais... ele ainda tem seus arquétipos, né? Seus definidores, você pode ser um Glaive, um Jack ou um Nano, só que essas fronteiras são mais borradas ainda, né? Isso eu acho interessante. Aí eu queria te perguntar, cara, sistemas de RPG que não que favorecem menos a interdependência ou que retiram a classe, mas que deixa explorar mais essa singularidade, essa possibilidade de customização do personagem, quais sistemas que você consideraria mais adultos ou mais maduros nesse sentido? Uhum.
Olha, tem eu acho que a gente pode citar o GURPS, porque o GURPS, ele tem uma série de possibilidades que você pode fazer na criação de personagem. Então é muito importante que a pessoa tenha esses fundamentos do RPG muito bem incutidos na hora de criar um personagem. Uhum. Tem os jogos do sistema Storyteller também, né? Vampire, Lobisomem, Mago são os três principais. Há outros também, mas esses são os carros-chefe. E eles são jogos em que, beleza, por exemplo, você pega o Vampire da vida, ele tem os clãs de vampiros, que ele dita, de certa maneira, algumas habilidades que aquele cara pode ter inicialmente. Isso ajuda a ficar um pouco mais claro, mas é muito mais, como a gente estava falando, muito mais borrado esses limites, sabe? Então, embora seja o clã do vampiro, por exemplo, ele seja um indicativo de tipos de habilidades que aquele vampiro pode ter e algumas características que ele pode ter, as perícias em si, conhecimentos que ele pode ter, são completamente customizáveis. Então, só de eu bater para aquele cara e falar assim, não, esse cara é desse clã de vampiro, mas eu não sei se ele é um bom espadachim, por exemplo. Uhum. Sabe? Isso não me indica nada. O clã do vampiro, ele tem algumas pistas, mas ele não é um limitador. Não à toa, esses jogos Storyteller, eles têm uma particularidade que eu acho bem interessante, já que a gente estava falando de singularidade, e ele estimula o jogador a pensar, não só tem ali o grupo, mas ele tem os problemas dele e ele está sempre numa luta pessoal contra o lado, digamos assim, o lado sombrio dele. Uhum. Cada jogo tem uma maneira de representar isso de uma maneira. Então, por exemplo, em Vampire você tem a humanidade, no Lobisomem você tem a fúria, no Mago você tem o paradoxo, a Ubis, que estão sempre ali assomando em cima de você para você tentar ser o mais controlado possível, digamos assim.
Uhum.
E esses jogos, eles têm essas características porque eles foram desenvolvidos pelo Mark Henhagen, que é psicólogo, e que mostra, é uma maneira de mostrar também como o RPG, ele pode ser uma ferramenta muito boa, como a gente estava falando lá no começo, social, porque ela estimula umas coisas, ela pode ser, tem gente que usa como tratamento, sabe, para pessoas com certos problemas psicológicos, é muito interessante isso. E também, ele deixa na capa, desde o começo, que é recomendado para maiores, tanto pela temática, quanto por causa dessa dificuldade que as pessoas que vão jogar podem encontrar ali dentro, sabe? Então, esse negócio que a gente tava falando, essas divisões, essas diferenças, essas interdependências, elas existem, mas elas são muito menos óbvias. Então, a gente precisa, como você comentou, jogadores mais experientes. Todos os jogadores, né? O mestre, incluso. Então, eu acho que é um outro exemplo de um jogo que tenta trabalhar a individualidade ali de cada personagem também, só que ele recomenda que você traga pessoas que tenham mais experiência até de vida para poder jogar aquilo, para que eles consigam entender que os objetivos deles, eles podem ter objetivos pessoais, mas eles também têm objetivos em grupo, isso é bem importante.
Eu achei bem legal, e assim, você que está ouvindo, se você quiser saber mais sobre esses sistemas mais adultos ou mais maduros, eu recomendo que você escute o nosso próximo episódio que vai sair, em que o Marquinhos volta para cá para a gente discutir Vampire e afins, né? Ó, oh, spoiler do próximo episódio. Muito obrigado, tem Marcos. Algum,
só uma complementação, se você pode me falar. Permitir.
Lógico.
Há versões do próprio D&D em que as versões mais modernas, eles tentam romper um pouquinho essa barreira da limitação da classe.
Uhum, de alguma sim.
Forma. Mas, de novo, é muito importante que as pessoas estejam entendendo que, fundamentalmente, é uma experiência social e é uma experiência social de cooperação. Então, RPG não existe vencedor, sabe? Uhum. Isso é muito importante, sabe?
Se terminar o jogo com um vencedor, o jogo foi, sei lá, aquele cara jogou errado, né?
É, exatamente.
Pra entrar numa polêmica aqui de como se joga certo ou errado, né?
É, exatamente. Eu acho que esse negócio dá muita muito pano pra manga, né? Jogar certo ou errado, o que isso quer dizer? Porque tem muita gente
lá,
que... Né? Esse é um bom tema pra gente discutir futuramente, inclusive, já que a gente tá falando de spoiler. Tem muita gente que tem esse receio de nunca ter jogado RPG e se interessar e fica com esse receio. Putz, mas será que eu vou saber jogar? Eu vou jogar
certo? Será que eu estou jogando certo? Será que eu estou jogando errado? Que é isso, né?
As pessoas confundem, isso é muito importante. A gente pode deixar como uma mensagem aí pra fechar, ó. Jogar certo não é saber as regras de cor.
Isso.
É diferente. É outra coisa.
A gente fala
mais pra frente.
Não, mas tá certo. Muito obrigado, Marquinhos, por ter voltado aqui pra discutir. Eu acho que pode dar luz pra alguns jogadores e mestres aí. E eu espero você no próximo episódio.
Estaremos aí.
Um abraço,
viu? Uma garrafa de alguma bebida e a gente vai falando.
É isso aí. Então até mais.
Até mais, meu filho.
Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Já dando aqui... Não vou dar spoiler dessa vez, mas no próximo episódio... A gente vai discutir sobre um sistema muito famoso da década de 90 que mudou o cenário ou a paisagem, né? Esse landscape do RPG, como ele vinha sendo jogado. Então, se eu fosse você, eu ficaria aí para o próximo episódio. Deixando aqui esse final para deixar o lembrete, manda sua mensagem de texto, manda sua mensagem de voz. Se você estiver ouvindo no Anchor FM, aproveita e manda sua mensagem de voz. Se você quiser mandar uma mensagem de texto, você pode entrar na página do Procura Sitaco no Facebook. Você também pode me mandar mensagens no meu Twitter. Isso daí tá tudo listado aí nos comentários do episódio. Esse tipo de interação é super legal, não funciona só como um termômetro para saber o que as pessoas estão gostando ou não, mas também me ajuda a pensar nas próximas pautas. Como vocês perceberam hoje, a mensagem de voz do Felipe, ela deu a pista de como eu conduziria a segunda entrevista que teve no episódio hoje. Então esse tipo de feedback é bem legal, para assim, às vezes tem muita gente que tem interesse ou curiosidade em algum tema específico de RPG, na sua mensagem de voz ou na sua mensagem de texto, às vezes eu consigo mudar a pauta para que isso daí seja incorporado de um jeito legal, tá bom? Um abraço para todo mundo e bons jogos!